Sabe você que tem um comércio ou qualquer negócio que ficou prejudicado durante a pandemia? Você que está querendo recuperar a sua atividade, você que está querendo crescer, você que quer que o Brasil se desenvolva, você acha que você ganha mais com instabilidade ou com estabilidade? Olá, pessoal! Como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Vou ter que colocar um menos exaustão no fim do meu bordão, porque olha. Brasil, hein? Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo com seus amigos. Vocês não fizeram propaganda direito, que a gente ganhou o quê? 1.000 inscritos. Ainda falta 150, precisei pensar pra fazer essa conta, a pessoa de humanas. 150 mil inscritos pra gente bater 1 milhão e vocês têm pouco tempo. Piscou, já tá no fim do ano, o governo já é outro. Bom, há algumas semanas eu estava lendo uma entrevista do ex-president Michel Temer para o jornal O Globo. E ele falou sobre um negócio que me chamou a atenção. Quando perguntado se ele acreditava que o presidente Jair Beroleiro Lais representava um risco ao regime democrático, ele respondeu que não, que essa era uma fala eleitoreira. E aí eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, né? Fala eleitoreira de quem? Do Jair Bolsonaro, que ameaça de assim e no outro também romper com a democracia no Brasil? Será que o ex-presidente Michel Temer acredita que essa fala ganha votos? Ou será que Michel acredita que as pessoas que alertam para o perigo golpista, representado pelos anseios e falas do atual presidente, o fazem por objetivos eleitorais? Interessante, Michel. Por favor, responda para nós essa pergunta. Eu tenho uma relação conflituosa com ficar reiterando a ameaça constante de golpe sob a qual a gente vive desde janeiro de 2019 aqui no canal. Eu já comentei isso aqui com vocês. Qual é a minha questão, meu ponto? Se o Bolsonaro conseguisse dar um golpe de Estado, ele já tinha dado. Esse é o seu desejo expresso por diversas vezes, mesmo antes dele ser presidente. Mas por algum motivo que nós não sabemos exatamente qual é, mas pode ter a ver com a falta de disposição da maioria das Forças Armadas de encampar uma maluquice dessas, ou pelo fato de interessar mais para o Congresso um presidente fraco, enfim. Pela razão que seja, ele não conseguiu em quase 4 anos de tentativas. Por isso eu penso que ficar dando ao Bolsonaro o poder de nos assustar, de nos ameaçar com um golpe, é dar para ele simbolicamente mais poder do que ele tem. E hoje em dia o simbólico é muito importante, sempre foi. Mas hoje em dia, época de rede social, aparência, tararararar, muito importante. Por isso a gente tem que se preocupar com o símbolo também. Eu falei isso para vocês aqui no último 7 de setembro. Depois daquela pataquada na Avenida Paulista. Ele é um presidente fraco, um político fraco, um comandante em chefe das Forças Armadas fraco, e todo mundo tem que saber que ele é isso mesmo. Um fraco, um loser. Sempre foi, né? Agora, nada disso apaga o fato de que ele tenta. E que reconhecer isso e alertar sobre esse fato não tem nada de eleitoreiro. É falar a coisa como a coisa é. Minimizar as reiteradas ameaças do Bolsonaro à democracia é também um risco, porque normaliza o que ele faz. Aliás, eu diria que minimizar presidente Michel Temer talvez seja o discurso eleitoreiro, né? Porque muita gente com interesses na eleição e em manter o poder quer manter Jair Bolsonaro fraco na liderança do poder executivo, porque quanto mais fraco ele estiver, mais forte fica o poder legislativo, né? Então eu diria que essa minimização da ameaça dele à democracia é que tem o interesse eleitoreiro. A minha leitura é essa aí. A gente pode debater qualquer dia. Enfim, muita gente fica ali no, ai, só um falastrão, fala besteira, mas não tá dando golpe. Não tá porque não conseguiu, né? Porque se conseguisse, não tinha sobrado mais nada por aqui. E ainda que não fosse assim, só o mero fato de o presidente da República, sabidamente por todos que querem prestar atenção, dizer que gostaria de dar um golpe, é um acinte, gente. E a gente normalizar, fazer pouco, dizer que ele não vai conseguir. Beira um absurdo. Claro que importa, conseguindo ou não. Importa muito que o nosso mais alto representante queira tirar a nossa voz. O nosso voto e os nossos direitos na marra, na base do acabou porra. E não é só o meu, não. Tá? Vão pensando. Eu conheço muita gente com esse discurso. Reconhecem que o Bolsonaro, se pudesse, seria um golpista. Mas como ele não pôde até agora, qual que é o problema? Não deu em nada, ele é um bobão. É que aí eu tenho uma notícia para vocês que é: o bobão, não por decisão minha, é o presidente deste país chamado Brasil. E aí eu gosto de fazer o paralelo, porque eu falo com muita gente essa coisa, empresas, empreendedores e tal, sem menosprezo, tá? Eu me considero uma empreendedora. Mas eu fico aqui pensando: você olha para uma empresa, você está pensando em investir nela. Aí você vê que o CEO dessa empresa é um bobão, aí você fala. Eu falaria, né? Então sei você, aí, investidor. Então, pois é. Aí a gente pensa, investimento, troca empresa por Brasil e troca CEO por presidente, a coisa fica fácil, acho que eu não preciso continuar o raciocínio. O Bolsonaro não conseguiu dar o golpe que ele queria, ok. Mas será que é assim, com vários homens sarados, com fardados, né, com calor, né, de um país tropical, como nos sonhos do Bolsonaro, que o golpe acontece? Será que é assim que as democracias acabam hoje em dia? Já existe vasta literatura dizendo que não, que a lenta e às vezes nem tão lenta erosão das instituições democráticas que corrói o sistema político por dentro, até que você não consiga mais reconhecê-lo. E se o Bolsonaro não conseguir colocar os tanques na rua, que ele deve querer, né? O que nos garante que não possam existir outros focos de agitação? Uma parte minoritária das forças armadas, talvez, das polícias, da população mesmo, naqueles apoiadores tão fanáticos que estão dispostos a matar, como a gente viu que existem, de fato, no caso recente do assassinato político em Foz do Iguaçu. Mesmo quando o discurso é no sentido figurado, a invasão do Capitólio, do Congresso dos Estados Unidos, no dia da diplomação do presidente eleito Joe Biden por apoiadores do ex-presidente perdedor Donald Trump, não se deu com a ajuda das forças de segurança. Foram cidadãos enraivecidos, enganados, radicalizados por anos de mentiras que foram contadas a eles. 5 pessoas morreram naquele dia. O ex-vice-presidente americano, que estava no Capitólio naquele momento, Mike Pence, foi ameaçado de enforcamento pela multidão. Todos os congressistas, assessores, policiais e trabalhadores ali naquele prédio temeram pelas suas vidas. Hoje, com a conclusão das investigações do Congresso americano, uma espécie de CPI sobre o acontecido naquele dia 6 de janeiro, nós temos fortes evidências que aquela multidão agiu com a anuência, mesmo que velada, do presidente Trump, ou até, possivelmente, não tão velada assim. E isso é gravíssimo. E os Estados Unidos são uma democracia com mais de 200 anos de existência. E a nossa, gente, que tem menos de 40. Vocês têm mesmo toda essa confiança de que as instituições estão funcionando? E essa galera, os civis enraivecidos, já tentou invadir o Supremo Tribunal Federal. No tal 7 de setembro do ano passado, foram diversas tentativas de invasão do prédio do STF. Vocês que acreditam que não existe perigo de golpe e que quem fala isso tem um objetivo eleitoreiro, vocês acham que isso é normal? Isso para não falar nos outros abalos que essa insegurança constante traz para o país. A instabilidade dessa eterna briga de cabo de força entre aqueles que estão segurando a democracia pela unha e o presidente Jair Bolsonaro tem consequências. A instabilidade política traz instabilidade econômica, meus amigos. Juros altos. Pouco investimento entrando por aqui. Porque você colocaria o seu suado dinheirinho num país que pode, de um dia para o outro, parar de cumprir seus compromissos? Golpista não cumpre contrato, não, galera. Não cumpriu com o eleitor, vai cumprir com você? Esse perpétuo abalo na crença de que a nossa democracia é sólida tem impacto na vida de todo mundo. Então eu pergunto, você que tem um negócio aqui no Brasil, uma loja, um restaurante, um serviço de entrega, um consultório médico, você acha que você consegue trabalhar no caos? Trabalha bem no caos? Com o dólar nas alturas, o que faz com que todos os componentes importados que você usa no seu trabalho aumentem de preço? Com uma inflação de mais de 10%? Com juros subindo? Pois é, tudo isso é agravado por conta da instabilidade política do nosso país, você sabia? Que é agravada, sabe pelo quê? Pelo discurso golpista do falastrão que a gente tem na presidência da República. Esse papo de golpe o tempo todo não passa a confiança necessária para ninguém apostar na gente. Você que tem um filho, quer que ele cresça aqui no Brasil com você? Essa instabilidade é boa para você? Você que um dia quer poder viajar, você que quer conseguir ganhar melhor, juntar dinheiro e viver a sua vida da melhor maneira possível, você ganha com o caos provocado pelo Jair Bolsonaro? Eu te ajudo, não ganha. Se esse discurso golpista do Jair Bolsonaro, ainda que fique só no discurso, provocar um efeito prático que seja a agitação de alguns setores da sociedade, da população civil, das polícias, de um setor das forças armadas? Se só isso for produzido pelo discurso golpista do presidente da República, a gente já perdeu, você já perdeu. Sabe você que tem um comércio ou qualquer negócio que ficou prejudicado durante a pandemia, você que está querendo recuperar a sua atividade, você que está querendo crescer, você que quer que o Brasil se desenvolva, você acha que você ganha mais com instabilidade ou com estabilidade? Eu te respondo. Ganha mais com estabilidade. Uma retórica golpista que incita o caos, para você é só prejudicial. Para os seus negócios é só prejudicial. Para sua segurança é só prejudicial. Ninguém sai na rua com agitações violentas por aí para ir comprar alguma coisa numa loja, no shopping, jantar no restaurante. Sabe quem é a única pessoa que ganha com esse caos? Na verdade, a única não, um punhado de pessoas ganha o Bolsonaro, que nunca fez nada na vida além de ser um político meia bomba. Ah, antes disso, ele era um militar meia bomba. Ele ganha porque ele precisa desse caos para se projetar como mais do que ele é. Para que as pessoas tenham medo e com medo tenham algum respeito. Sem esse ar de golpista, ele é um nada, um ninguém. Que não consegue nem ser cabide de emprego para o punhado de filhos que ele tem e que, igualmente, nunca fizeram nada além da política. O que que o Eduardo vai fazer? Vai voltar a fritar hambúrguer? Só eles ganham com o caos, o que a gente vive agora e o que eles nos ameaçam o tempo todo. Então a gente tem que parar de minimizar uma fala que só nos prejudica. Não tem essa de desconfiança de urna, de falar em golpe, isso é gravíssimo e não nos interessa, porque isso prejudica a nossa vida. Eu não sei você, mas eu não me deixo instrumentalizar para entoar um discurso que não me favorece. Você vai se deixar? Vai se permitir ser tratado como marionete? Deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos.